la pessoa, tudo bem? Bem-vindos a um novo podcast. Um podcast do Hélder Medeiros. Hélder Medeiros, que deve ser o nome menos sexy do planeta. Olá, sejam muito bem-vindos. A semana passada não gravei por motivos de coisas tanas, que é como quem diz, ainda tenho nada para dizer, por isso não gravei. E por isso, essa semana, como eu também não tenho nada para dizer, eu disse, vou gravar. O que é que mudou da semana passada para essa? Nada. Mas eu vou gravar. Isto a despir-me para... suas metas porcas, não é para aí que eu estou aí. Parem de se despir também, não é isso que eu estou a dizer. Calma. Pouça. Eu ia dizer, estou a despir-me para vestir-me, para ir jogar padel. Como é que se diz? Na moda. Eu não sei quem não fala moda, eu falo Michelas. Eu parei com, numa escala de 0 a 100, eu tenho para aí zero energia. Mas te obrigar-me a mexer, sabem? Quando uma pessoa está quase a adormecer e não toma café e começa a dar bofetadas em si própria, a ver se desperta, vocês estão a ver. É isso que eu estou a fazer. E basicamente eu estou a gravar um podcast para ver se eu saio desse marasmo. Ou seja, vocês estão a ser o meu café, percebem? E, portanto, obrigado por isso. Lembrei-me agora. Estava a vir para casa, pessoas. Agora mesmo. Aconteceu uma cena tão gira. Entrei ali na via rápida. E o carro aqui à minha frente. Tinha um autocolante da... aliás, tinha uma carrinha à minha frente. E à frente dessa carrinha tinha um carro com autocolante da Rent-A-Car. Que era de turistas. E o carro da Rent-A-Car começou a tirar cascas de laranja pela janela. Alguém lá dentro estava a descascar uma laranja e começou a tirar as cascas de laranja pela janela. A carrinha aqui à minha frente, que era uma carrinha de padeiro branca, daquelas forte trânsito. Quando a gente entrou na via rápida, dali a uns segundos, o homem acelerou, colocou-se ao lado do carro da Rent-A-Car. E é, eu vi do meu carro que é atrás, ele grita: ah, porco de quara! E depois acelerou e foi-se embora. Ora, eu não sei, as pessoas que estavam no carro da Rent-A-Car, eu não sei se são portugueses, de repente são de continente, não sei se percebem português ou não, mas eu depois mais à frente ultrapassei e vi que eram assim meio larens, meio de aspecto nórdico. Pelo que estou a dizer, que não falam português, mas achei engraçado porque há coisas que são universais, que é aqueles turistas, não sei, são nórdicos, não faço ideia de onde é que são, repito, eram assim meio lourens, mesmo que não percebam português, estavam a tirar a laranja pela janela, as cascas, tudo bem que aquilo é biodegradável, não é? Tipo, estavam a tirar garrafas pela janela, nem nada disso, mas não deixa de ser, enfim. Fica feio, né? Mas é engraçado como eles, mesmo não falando de português, perceberam a mensagem do senhor da padaria. Que foi porcos de cor. E, durante o bocadinho a mais que andei atrás deles, eles, olha, não tiraram mais cascas nenhumas pela janela. Arrumaram. Não é? Enfim, eu devido que esse pessoal... é um bocado aquela história meio clichê, né? Mas também devido que esse pessoal lá na Alemanha, onde quer que seja, anda a tirar coisas pela janela. Mas vem para cá, que é tudo, isso é tudo natureza, e as cascas de laranja é natureza também. Ah, mas vá para o que parte. mas pô, o homem estava mesmo indignado. Ele porque eu vi cá atrás do meu carro, ah, porcos de quara! E depois acelera. Mas é, o curioso é que ele chama os outros de porcos de caramba. E depois, quando acelerou com a sua indignação toda, aquilo lá largou uma nuvem do tipo de escape, vocês estão a ver, que poluiu para aí, deve ter matado 6 passarinhos, vocês estão a ver, com aquela poluição toda que lhe saiu da carrinha. Ou seja, ele naquela aceleração indignada deve ter poluído mais do que os alemães com a laranja. Mas pronto, o homem sentiu-se bem e os alemães deixaram de tirar a laranja. Enfim, fez isso. Vá, até já. Sejam bem-vindos à segunda parte. Isso é o que é a segunda parte? Não me lembro. Já gravei a primeira parte aí há dias. Está tudo ok, pessoas, desde a última parte. Tenho aqui nas notas de coisas para falar. Cara, suponho que teria sido para falar na semana passada, mas na semana passada eu não gravei. que era, houve aí uma polémica qualquer, quer dizer, uma polémica, hoje em dia é tudo considerado polémica, acho que hoje em dia as pessoas usam a palavra polémica e caso e sinónimos de polémica, que agora não me lembro, com muita facilidade, é tudo uma polémica, não foi uma polémica nenhuma, foi um título que apareceu, a meio de dizer pessoas disseram que era uma polémica, mas confesso que foi uma polémica que, na minha cabeça, acho que a polémica nasceu na terça-feira às 2h30 e morreu na terça-feira às 2h45, vocês não vê. Mas pronto, foi um tópico que surgiu no debate público durante 20 minutos, que foi a cena do regresso do serviço militar obrigatório. Ou seja, se... E eu confesso que estou tão desligado disso que eu já nem me lembro, só para verem a dimensão de tal polémica, eu nem me lembro como é que apareceu, como é que morreu, ou como é que ficou o assunto, se está fechado ou não. Eu só me lembro que o assunto surgiu no debate público e eu disse, olha, tomei nota para falar sobre isso. Portanto, se eu disse algo mais neira, perdoem, porque realmente confesso que perdi o fio à meada à notícia, não sei em que ponto de situação é que está a coisa. Mas, então, estavam mais ou menos a falar, ou a debater, ou a considerar o regresso do serviço militar obrigatório. E eu estava a ouvir aquilo, e eu pensei, ah, olha, por acaso, o regresso do serviço militar obrigatório é realmente uma coisa que realmente faz nenhum sentido. Acho que sim, acho que faz, tipo, não faz sentido nenhum. quer dizer... Mas depois... Mas depois eu fiquei assim meio dividido. Primeiro, serviço militar obrigatório. A certo tempo em que o serviço militar era obrigatório. Eu quando acabei a minha universidade, fui à inspeção. Agora tem tipo o dia da defesa nacional ou o dia não sei das contas, que é uma coisa qualquer que eu não sei muito bem o que é. Mas no meu tempo, quando eu tinha 18 anos, quando eu fiz 18 anos, a gente ia mesmo à inspeção. Era obrigatório. Que era para ir ao serviço militar, que também era obrigatório. E, portanto, não tinha forma de fugir. E eu fui à inspeção. Fiz os testes, aquilo era uma cena assim mais... Eu confesso que não sei como é que é hoje em dia, como eu estava a dizer, o dia da defesa militar, mas no meu tempo era mesmo tipo uma cena à tropa, a gente entrava e o homem gritava connosco e a gente tinha que se despir, ficava lá com os tomates de fora, que é para o médico ver se a gente tem os dois tomates, não sei o quê, e essas coisas assim. Havia mães que iam levar os filhos, eu lembro, quando eu cheguei lá tinha tipo umas mães a chorar, porque o filho ia para a tropa, não sei o que mais, não, elas não sabiam, a gente ia só à inspeção, mas elas já estavam a chorar, como se ele fosse para a guerra, o caramba. Eu confesso que da minha parte foi suave, porque eu entrei, fizeram-me os testes físicos, fizeram-me os testes psicológicos, uma coisa assim muito, muito basicazinha, perguntaram-me o que é que eu queria ser quando fosse grande, qual era a minha vida, o que é que eu estava a fazer, o que é que eu estava a fazer, e no fim consideraram que eu estava apto para o serviço militar. Ora, o que é que acontecia? A gente, naquela fase já estava ali numa transição, sabem? É que não fazia muito sentido que toda a gente fosse para a tropa, mas por outro lado ainda era meio obrigatório. Ainda, meio obrigatório não, era totalmente obrigatório. Pelo que eles chegaram à conclusão que, olha, o pessoal que vai entrar para a universidade, agora este ano, quando faz 18 anos, pá, a não ser que queira muito, não precisa de vir. Foi mais ou menos isso que, e foi basicamente isso que aconteceu comigo. Mas eu lembro perfeitamente que, até ter chegado a essa decisão, até ter chegado o papel a dizer considerado apto para o serviço militar, mas em reserva territorial, ou seja, a dizer tipo, é bom para ir para a tropa, mas não é preciso. Eu confesso que uma pessoa passou ali umas semanas de agonia, em que estamos a falar literalmente de adiar um ano da tua vida, que era, em vez de entrar para a universidade aos 18 anos, teria que entrar aos 19. Teria que ir obrigado para um sítio qualquer no Cuido Judas, que eu nem esqueci onde é que era, receber formação militar que eu não queria receber, vocês vão ver. E essa cena desta obrigação sempre me pareceu um bocado pá, estão literalmente a obrigar-me a fazer uma coisa pá, que não me inscrevi para isso. Mas por outro lado, achava a ideia relativamente interessante, porque a minha família sempre foi tudo a militar. O meu pai era polícia, o meu irmão era polícia, o meu outro irmão estava na altura na polícia militar. E portanto, eu sempre vivi mais ou menos envolvido pelaquela ambiência militar, pelo que a ideia de ir para a tropa, ainda por cima, porque aí era para a escola de oficiais. Aliás, o papel que estava lá era para eu ir para a escola de oficiais, portanto, era algo que também não me assustava. Era mais tipo um inconveniente do que propriamente uma cena que me deixasse em pânico. Eu tenho amigos meus que estavam mesmo em pânico, porque eles não queriam, não tinham esse perfil, não queriam ir para a tropa, estavam em pânico, estavam a rezar para que o exame à vista desse, ai, como é que se diz? Inaptos. E não, eu estava tipo, pronto, se for para aí, há de si, não há stress nenhum, eu até gostava da experiência. Mas agora que seria inconveniente, seria. Por isso, enfim, como eu disse, deu-me o apto para o serviço, militar, mas eu não fiz o serviço militar porque realmente não era preciso. Fui dispensado. Mas confesso que, repito, é que queria chegar, pois. A cena do ser obrigatório, sempre achei assim um bocado, epá. Isso devia ser como qualquer outra profissão, devia ser, e especialmente coisas que são literalmente para tu ires arriscar a tua vida, devia ser só por vocação, sabem? E só mesmo as pessoas que têm aquela vocação e aquela vontade é que deviam ir para aquela profissão, porque eu acho que a profissão militar, há profissões tipo militar, a polícia, médico, esse tipo de profissões. Quase mais importante do que o talento é preciso vocação, é preciso querer ser aquilo, é preciso ter essa vontade, esta aptidão, como é que se diz? Esse talento natural para aquilo. E tipo, da mesma forma que não se pode obrigar a uma pessoa, não, da mesma forma que não se pode obrigar uma pessoa a ser médica, se ela desmaia quando vê sangue, também não se devia obrigar uma pessoa a ir fazer recruta e disparar metralhaduras, pá, se ela, coitada, não tem jeito para aquilo, não tem gosto nenhum para aquilo e não quer. Por isso é que eu sempre achei que mais valia investir naqueles que têm a mesma vocação e que querem estar lá, para que eles sejam o melhor que conseguem ser. Ou seja, em vez de a gente gastar dinheiro em pessoas que não querem estar lá, mais vale investir para que os soldados, os militares, essa gente, os pilotos da Força Aérea, essa gente toda, sejam tipo profissionais de excelência. Ou seja, basicamente o que eu quero dizer é: mais vale de ter 10 militares de excelência do que 30 gajos que são carne para canhão e que só estão lá a gastar dinheiro ao Estado. Isso numa situação de paz, obviamente. Eu tenho falado de uma situação como a atual. Em caso de guerra, coisas assim, isso obviamente que o cenário muda completamente. Eu estou a falar no caso atual. E portanto, isso sempre me fez confusão. Essa ideia de querer obrigar as pessoas a ir para a tropa quando a gente mal consegue dar condições de qualidade aos militares que estão lá. Certo? Não, vamos a puxar nos que estão lá. Vamos dar o melhor que podemos dar para que eles sejam o melhor que podem ser. Por outro lado, também uma pessoa pensa assim: epá, mas o mundo está maluco. Isso está tudo doido nessa terra. Isso está tudo bem maluco da cabeça. Isso mais tarde, de repente uma guerra, de repente uma coisa aqui, de repente uma coisa acolá. E esse pessoal não sabe pegar numa pistola. Portanto, seria talvez uma boa ideia arranjar ali um meio termo, vocês estão a ver. Que é, em vez do pessoal e 6 meses para uma recruta para onde não cair, num extremo e no outro extremo nem sequer saber pegar numa pistola, de repente arranjar um meio termo em que de repente o pessoal vá uma semana da sua vida fazer um treino assim, como é que se chama aqueles treinos? Um flash training, vocês estão a ver, aquele treino intensivo, é isso. Para aprender os mínimos, vocês estão a ver, para aprender, tipo, para o caso de rebentar uma guerra e de serem chamados para um dia para o outro, não irem completamente à nora, não é? Para aprender pelo menos as bases da defesa do país. Isso é também acho que era importante. Mas depois isso também levou-me ao próximo passo lógico, que é, mas isso é importante para tudo. Da mesma forma que se a gente disse, ah, acho que devia ser obrigatório todos os cidadãos do país irem pelo menos uma semana fazer um curso intensivo militar só mesmo para aprenderem as bases. E depois eu pensei assim, então porque é que isso não se aplica? Eu pensei, eu a debater comigo próprio. Até isso devia aplicar-se a todos os ramos da sociedade que são mega essenciais. A saúde, a segurança, tipo, para lá, sei lá. Então, para essa lógica, todos os cidadãos do país também deviam ser obrigados a trabalhar pelo menos uma semana num hospital para aprender as bases. Pá, não vão aprender cirurgia, cardiovascular, mas podem aprender os primeiros socorros, certo? Todos os cidadãos também deviam ser obrigados a ser polícias durante uma semana para saberem os mínimos da segurança e para saberem o que é que custa e tal. E depois vá por aí fora, vocês vão ver. Ah, vamos resumir isto só. Às funções essenciais da sociedade. E um gajo pensa, ok? Tipo saneamento básico, isso é essencial. Alguém tem que tratar dos esgotos. Todos os cidadãos do país deviam ser obrigados a ir trabalhar uma semana para os esgotos. Para aprender as bases dos esgotos. Não sei. Não parece tão sexy como vocês estão a ver. Não tenho problema a dizer que toda a gente devia sobre. Até falar das profissões que são essenciais numa sociedade, obviamente. Não estou a dizer que a gente devia ser obrigada a ir treinar um manicure durante uma semana, não é isso? Tipo aquelas profissões mesmo que literalmente a sociedade vai-se abaixo se aquilo falhar, vocês não veem. Tipo a segurança e saneamentos básicos e saúde e coisas assim. E pelo que eu tive esse debate na minha cabeça, como vocês podem ver, eu primeiro fui contra, depois fui a favor, depois fui mais ou menos contra, depois fui mais ou menos a favor e depois voltei a ser contra. Isso tudo eu a debater comigo próprio na minha cabeça, vocês estão a ver, a apresentar o argumento e eu apresentava o meu próprio contra-argumento e depois apresentava o meu próprio argumento e depois voltei ao argumento inicial, que é, de repente não faz muito sentido. Mais vale investir em tempo de paz, obviamente, para termos uma tropa, militares de elite, né? Investir naqueles que querem mesmo estar lá, em vez de obrigar aqueles que não querem estar lá, aí. Isso é isso aí, não. Pronto. Repito, em caso de guerra, logo se vê, vai amarrar a burra, vai estar a gente para lá. E por isso foi aí que eu fiquei. Não sei qual é a vossa opinião acerca do assunto. Se querem ir para a tropa ou não. Se querem encher flexões. Eu não faço questão de encher flexões. Quer dizer, até posso encher flexões. Não faço a questão de ter alguém aos berros em cima de mim para eu encher flexões. Essa parte eu dispenso. Mas pronto, é isso.
Olá, de novo. Estou no meio da rua, pessoas. Podcastar no meio da rua. Estou aqui à espera do meu filho, que sai da escola. Então, estou aqui, mesmo literalmente, numa quina. Vocês estão a ver? Numa quina agora. Numa esquina. Que é tipo um semáforo. Então, tem aqui uma esquina e eu estou aqui parado no meio da esquina. E parece literalmente que eu estou à espera de clientes. Se é que me percebe. E até pensei, bem, isso é um sítio muito estranho para ficar à espera de alguém, aqui numa esquina, de um semáforo, e sempre que alguém para o carro fica a olhar para mim com o ar de quem pergunta, quanto é que deve ser? Aquele rapaz, rapaz de YouTube, deve levar um preço especial. E até lembrei-me, sabe o que é que tornaria toda essa experiência muito menos constrangedora? Se me mantivesse na esquina, mas tirasse o microfone para gravar e falar para o microfone enquanto as pessoas estão a passar, o que vai tornar tudo muito menos estranho. E então é isso que eu estou a fazer. Então eu tirei o microfone e agora estou aqui no meio da esquina a falar. Chega-me furo. Vocês vão me fazer agora um pouco de companhia enquanto eu espero pelo meu primogénito. No entanto, posso descrever o que estou a ver. Está um dia muito bonito, o céu está azul, com umas lindas nuvens arrastadas pelo vento. Está a passar por mim um Seat vermelho cor de vinho e uma pessoa que me disse olá de dentro do carro. Como quem diz, olha aquele telemóvel a falar com o microfone no meio da rua, porque ele deve pensar que é influencer e que fala e que faz TikToks assim de nada. Eu por acaso tenho esse problema. Eu acho que sempre que o pessoal olha para mim, eu tenho sempre a sensação que as pessoas me estão a julgar por alguma coisa. Eu nunca paro para pensar que a pessoa de repente olha para alguma coisa que está atrás de mim, que a pessoa nem me reconhece. Eu paro sempre do princípio que a pessoa me reconhece, sabe exatamente quem é que eu sou e está a julgar-me por aquilo que eu estou a fazer, da pior maneira possível. Estão a ver? Não sei porquê, mas acho-se que é isso que as pessoas fazem. Até porque é estranho, porque eu não faço isso com as outras pessoas. Às vezes podia ser tipo aquela projeção de personalidade, estão a ver? Em que a gente. Tipo, como nós estamos sempre a roubar, partimos do princípio que toda a gente também rouba. Tipo, assim por ser assim? Não. É por acaso não. E é isso. Como estava a dizer, está solto. Tem um mestre ali com uma rebarbadeira a levantar muitos de pó. Que o vento está cordialmente a levar para o outro lado. Isso eu ia continuar a minha descrição. Tem um rapaz de bicicleta que fez um cavalinho e quase que ia partindo o focinho, aqui mesmo à minha frente. O que seria um desperdício, porque eu estou a gravar som e não estou a gravar a imagem, portanto, ainda bem que ele não caí, porque ao menos se for para cair, ao menos que me sirva para alguma coisa, não é? Que me sirva para um TikTok engraçado. E portanto, ele voltou para trás a fazer o mesmo cavalinho, porque tem ali uma rapariga de minissaia e ele está tipo, fama, estás a ver como é que eu faço cavalinhos? Não está apaixonada por mim, que eu sou um gajo que faz cavalinhos numa bicicleta. E ela está com um ar de total indiferença. Mas pronto, é isso. Então, já estou a ver o meu filho ali ao fundo, a caminhar para cá. Ele está a acenar, como quem diz, eu já te vi, mas não te aproximes, porque eu já tenho uma idade que tenho vergonha que o meu pai me venha buscar à escola, porque eu sou bem independente e tal. E portanto, estou aqui vou-me manter na esquina, à espera que o meu filho chegue. Obrigado a vocês todos pela companhia que me fizeram e até já. Tchau.